talvez você não precise perder mais de 100 quilos, como é o caso aqui do gordão da XG, não é verdade? Mas quem sabe 50 quilos, 30 quilos, 20 quilos ou mesmo 10 quilos. Se esse for o seu caso, o vídeo de hoje vai te dar um mapa a seguir. O mapa tanto do tesouro como também de como evitar as armadilhas no caminho. Eu vou te mostrar aqui 5 passos para você conseguir emagrecer uma grande quantidade de peso se for necessária, de forma 100% natural e sem sofrimento algum. Tudo baseado no entendimento correto da premissa do ganho de peso. Mas antes disso, que história é essa do gordão da XG? Se você não conhece, conhece, né? Bom, ele é um rapaz novo aí de 20 anos, que pesa mais de 300 quilos e agora recentemente entrou num projeto de emagrecimento aí, junto com o Renato Cariani e o seu time, né? Aí, ao ver a forma como eles estão tentando ajudar ele a emagrecer, eu me senti meio que na obrigação de vir aqui pra você e apontar o que, na minha visão, são alguns erros bastante claros na estratégia aí, que pode tornar o processo todo bem mais difícil do que deveria, gerar resultados bem menores do que deveriam e que vão durar bem menos do que deveriam. Então eu vou fazer isso e logo depois compartilhar essa estratégia e minha estratégia de 5 passos, que é o que eu sugeriria ao gordão da XG aí, que é mais fácil, saudável, sustentável e eficaz de se eliminar grandes quantidades de peso, de gordura aí, partindo-se agora da premissa certa desde o começo. Então sinta-se livre para copiar essa estratégia se você precisa perder uma grande quantidade de peso e vamos em frente. Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador independente de ciência da nutrição, eu sou autor best-seller e criador do único método metabólico de emagrecimento, o acelerador emagrecer de vez. Eu tô aqui semanalmente compartilhando com você o meu melhor em termos de saúde, de emagrecimento, para você não só atingir o seu peso ideal, mas manter-se lá e recuperar as rédeas da sua saúde, baseado sempre na melhor evidência científica que eu tenho acesso e sempre sem balelas. Primeiro então, como estão tentando ajudar o gordão da XG a emagrecer bastante? Eu vi aqui rapidamente alguns vídeos do Cariani, dessa série de vídeos ajudando o gordão aqui, e eu enumerei alguns pontos e erros que eu acho importante trazer aqui para você. E uma nota aqui, esse vídeo é meramente informativo e eu parabenizo e incentivo qualquer pessoa que busque melhorar a sua saúde e a sua forma física. Os pontos a seguir são uma visão pessoal minha, baseada na minha experiência e na literatura científica que eu tenho conhecimento. Não é o meu objetivo criticar nem o Cariani e seu time e muito menos o gordão da XG, mas sim apenas informar. Então vamos ver agora o que eles estão fazendo no momento. A estratégia atual, basicamente, né? Ao meu ver, o objetivo aqui é bastante nobre, né? Que é ajudar o rapaz, mas a premissa inicial está errada. A estratégia toda parece ser baseada naquela velha história, na verdade, de que o ganho de peso é simplesmente um problema calórico, onde a pessoa simplesmente come demais e simplesmente não se exercita, que chega acabando aí gerando um saldo positivo de calorias que acaba, obviamente, levando ao ganho de peso e pronto, todo mundo já sabe disso. Então, partindo dessa premissa, aceitando essa premissa como correta, a ideia é reduzir a quantidade de calorias ingeridas, aumentar a quantidade de calorias queimadas, né? E assim esperar que o problema seja solucionado. Essa é a estratégia mais conhecida, mais usada e também mais difícil de seguir e documentadamente ineficaz de se emagrecer no longo prazo. Por quê? Bom, você já vai entender tudo aqui ao longo deste vídeo, que eu prometo que vai mudar sua visão em termos de emagrecimento. Mas nós podemos começar dizendo aqui, ó, entendendo, na verdade, que restrições calóricas que são impostas numa pessoa que está bem acima do peso irá estimular adaptações metabólicas, irá estimular esse corpo a se adaptar. Como bem dito, por exemplo, nessa revisão aqui científica de 2022, onde eles dizem que a restrição de energia é acompanhada por mudanças nos hormônios circulatórios, eficiência mitocondrial e também gasto de energia, que serve para minimizar o déficit energético, atenuando a perda de peso e promovendo ganho de peso. Então essa estratégia de se comer menos, exercita mais, é tão difícil, né, de se fazer, de se aplicar, e tão ineficaz no longo prazo, porque justamente ela parte da premissa errada desde o começo, de que o ganho de peso é um problema calórico e que por isso ele precisa de uma solução que também seja calórica. E esse é um engano em vários aspectos. Até por não considerar, por exemplo, o que a gente chama de termogênese adaptativa. Ou seja, que o corpo ele se adapta a essas limitações impostas e torna cada passo que você dá nesse processo mais difícil. Isso é conhecido, bem documentado, e como dito nesse outro estudo aqui, feito em 25 pessoas obesas, que entraram numa dieta de restrição de 8 semanas e viram que já depois da segunda semana, o metabolismo basal dessas pessoas desacelerou significativamente. E essa diferença ainda foi maior na oitava semana. E pior ainda, o metabolismo continuou mais lento do que deveria, mesmo depois eles terem estabilizado o peso. Então a premissa calórica está equivocada. Ao invés, então, o que nós vemos aqui é que o ganho de peso não é um problema essencialmente calórico, como quase todo mundo por aí acha, na verdade, né? Mas sim, ele é um problema metabólico. Né? E se você já me acompanha aqui, você já está careca de saber isso, né? Por exemplo, uma pessoa é capaz de ganhar peso comendo até mesmo míseras 1000 calorias por dia, ou ganhar peso comendo 4000 calorias por dia, com ou sem exercício. Duas pessoas com a exata mesma rotina de exercícios e comendo a mesma exata quantidade de calorias por dia podem ter peso bastante diferentes. O problema aqui não são as calorias, o problema aqui é o metabolismo. Como esse estudo aqui, por exemplo, diz claramente, abre aspas, a afirmação correta é que indivíduos obesos possuem um déficit de energia na forma de ATP, com uma superprodução simultânea de gordura. Ou seja, um corpo obeso é um corpo que manda mais calorias do que deveria para estoque de gordura ao invés de usá-las como energia, ou seja, tendendo a ganhar peso independente de quanto se come. Esse é um conceito fundamental de se entender. E um corolário disso aqui, basicamente, é entender que um corpo obeso ele tem um excesso, né, um excesso de energia armazenada na forma de gordura, porém, ao mesmo tempo, uma falta de energia, de ATP, de fato, disponível para gasto por causa de uma disfunção metabólica, né? Uma disfunção energética na raiz de tudo isso que dificulta o correto metabolismo energético no corpo. Ou seja, o corpo obeso está com dificuldade de produzir energia celular, ATP, ou seja, falta energia para a pessoa, né? Energia útil sendo queimada, e sobra energia não utilizada, que a única forma de livrar dela é colocando em forma de gordura em estoque. Entender isso é partir-se da premissa correta. E isso, obviamente, explica por que pessoas obesas, na verdade, tendem a ter menos disposição que pessoas que não são obesas e também mais fome, ou fome mais seguido, do que pessoas que não são obesas. Porque o corpo dessa pessoa está basicamente pedindo energia celular, está em inanição, apesar do excesso de gordura estocada, né? Ele está pedindo energia, mas não consegue, a partir das calorias que são ingeridas, gerar essa energia utilizável que ele tanto precisa. E o que que levou a essa condição? Será que foi comer demais? Considere o seguinte, comer demais simplesmente, provavelmente não foi o caso. Afinal, documentos e estudos históricos que mostram que as pessoas há poucas décadas atrás comiam consideravelmente mais calorias diariamente do que hoje e eram muito em forma, a obesidade era muito menor do que é hoje. Então não foi comer demais que acabou gerando todos esses problemas que nós temos hoje, foi sim comer demais das coisas erradas. Por exemplo, o consumo desenfreado aí dos famigerados óleos de cozinha, né? Os óleos de semente, que eu digo, e as margarinas também, que basicamente explodiu no final do século XX. Era uma coisa muito rara antes disso. Aditivos industriais também, que estão aí indiscriminadamente sendo adicionados a todo tipo de alimento no mercado, comida ultraprocessada, exposição a disruptores endócrinos de vários tipos rotineiramente. Isso, né, alguns são apenas alguns exemplos de todos esses fatores que levam a um estado inflamatório subclínico no corpo, que por si só atrapalha diretamente nesse processo importante que eu falei da capacidade da mitocôndria de gerar energia, de gerar ATP celular. Então, enfim, voltando aqui à estratégia atual que está sendo usada para ajudar o gordão da XG aqui. O que eles estão fazendo, em poucas palavras, basicamente eles estão forçando o corpo a comer menos e a queimar mais calorias, certo? Em outras palavras, estão tentando forçar uma maior demanda energética, né, através dos exercícios e uma menor oferta de calorias a um corpo que já está com disfunção energética, né? Agora, considere aqui, por exemplo, esses dois pontos muito importantes que eu quero mencionar para você. O primeiro, o gordão diz estar fazendo uso do Ozempic, né? Que é a semaglutida. Inclusive diz que se sente ou se sentia bem mal, né, quando ele começou, com bastante náusea, vômito, né, e fazendo uso desse medicamento. Então, eu recém postei um vídeo aqui no YouTube revelando a realidade documentada por trás desses análogos de GLP-1, como o Ozempic, né, Saxenda, que a gente chama de semaglutida, né, e também outros parecidos, como Monjaro, que também é um análogo de GIP, além de GLP-1 também, que são dois hormônios, né, duas incretinas, como nós falamos. Então, vou deixar esse vídeo para você ver na descrição, que é muito importante. Esses medicamentos, como a gente sabe, e até o Cariani mesmo falou num dos vídeos, eles retardam o processo, né, digestivo do corpo, promovendo perda de massa magra também, né, boa parte do peso perdido é massa magra, isso está documentado, e geram também efeitos colaterais bem conhecidos, como os reportados pelo Gordão mesmo, né, mas inclusive aumento também de depressão, pensamentos suicidas, etc., a ponto da União Europeia ter iniciado uma investigação oficial na Europa sobre o uso dessas drogas, né, e a correlação disso com o aumento de suicídio e depressão nesse continente, né. Então, ao meu ver, usar este medicamento, isso é uma péssima ideia, porque vai atrapalhar, para começar, obviamente, a digestão toda e a absorção de nutrientes também valiosos a um corpo que já está com problema para fazer isso, certo? Vê o tamanho do buraco, né? E, aliás, as evidências mostram que as perdas de peso aí que são esperadas com essas drogas, os estudos que já foram feitos, né, elas meio que atingem um platô depois de mais ou menos um ano por aí de uso de medicamento. As pessoas ficam felizes, etc., injetando aquilo semanalmente, e isso atinge um platô, mais ou menos depois de um ano. Em média, né? Varia. Esse platô acontece depois de uma perda aí que é esperada de 10% a 18%, digamos, do peso inicial que a pessoa começou, né? E isso, no geral, combinado a uma dieta hipocalórica, de baixa caloria, e também exercício. E pior, é também conhecido e bem documentado que as pessoas reganham o peso aí depois de descontinuar a medicação. Então existe um esforço heróico que precisa ser feito depois da descontinuação para tentar mitigar esse reganho de peso. Então veja o meu vídeo sobre isso, que é importante, está na descrição desse vídeo aqui, ok? Segundo ponto aqui, parece existir nessa estratégia atual deles um grande foco em exercícios para tentar fazer esse emagrecimento acontecer. Eu já te conto os 5 passos que eu prometi da minha estratégia, tá? Mas eu queria passar por isso aqui porque eu acho que é interessante entender por que eu acho que a estratégia atual não é uma boa escolha, ok? Então, os vídeos que eles estão postando, que o Cariani posta lá, etc., eles geralmente são na academia, e parece que exercício físico é realmente um grande foco daquela estratégia, e tanto que existe uma preocupação deles grandes aí com a capacidade de saúde cardíaca do Gordão e também da saúde das articulações dele. Justo, obviamente, né? Não precisa se preocupar com isso. Agora, considerando que nós vimos, né, de que a obesidade é um estado de falta de energia celular, não é verdade, e ao mesmo tempo de excesso de energia estocada no corpo, se demandar mais energia de um corpo que já está com dificuldade em gerá-la, me parece uma má ideia, certo? Então, primeiro, nós sabemos que exercícios aeróbicos, fazer esteira, ou qualquer exercício aeróbico em natureza, sejam eles de alta intensidade ou de longa duração e mais baixa intensidade, eles têm um efeito mínimo em termos de perda de peso, de queima de gordura. E está bem documentado na literatura, como, por exemplo, nesse estudo 2021 aqui. Segundo, musculação. Musculação, eu acho e sempre achei uma ótima ideia no geral. E algo muito importante e que pode ser muito positivo, principalmente em pessoas que estão emagrecendo com o uso de injetáveis, como eu falei, que promovem perda de massa magra também. A musculação bem feita pode mitigar essa perda. No entanto, a dose de musculação precisa ser bastante moderada, na minha opinião, principalmente inicialmente aqui, tendo em vista essa disfunção metabólica que está acontecendo no corpo dessa pessoa obesa. E de forma alguma deve-se estabelecer uma rotina inicialmente que é impossível, basicamente, e que choque o organismo, é impossível ser sustentado no longo prazo, certo? Isso é muito importante, muito importante. Não precisa começar forte, dá para começar devagar, porque a maior quantidade de resultados vem da alimentação, e eu já te conto a minha estratégia que vai refletir isso também. Agora, olha que interessante, talvez um dos estudos mais relevantes que já foi publicado aqui em termos de testar essa estratégia de emagrecer obesos focada em restrição calórica em bastante exercício físico é o estudo que foi publicado a respeito dos participantes daquela série de TV americana chamada The Biggest Loser, né? Aquelas pessoas obesas que entravam numa dieta restrita e bastante exercício para tentar ver quem perdia mais peso. Bom, a estratégia aplicada de se tentar forçar o corpo aqui a comer menos calorias, né? Seja com dieta ou com medicamento, na verdade, e se demandar ao mesmo tempo um maior gasto calórico através de exercícios, pode funcionar no curto prazo. A pessoa geralmente emagrece no curto prazo, na verdade. Porém, há um custo de um esforço muito grande e principalmente um custo de um enorme risco aumentado de reganho de peso depois, como muita gente sabe, efeito sanfona, né, pessoal? E pior, um ganho de peso que será ainda geralmente mais fácil de se ganhar aquele peso do que era quando você começou o processo, porque agora o seu metabolismo vai estar fortemente programado para resistir emagrecimento e para acumular gordura com facilidade. Então é por esses fatores, entre outros, né, que eu acho que é uma má ideia a estratégia atual que eles estão usando. Então qual seria aí, na verdade, a estratégia que eu mesmo usaria ou sugeriria para uma pessoa que está precisando perder uma grande quantidade de peso e que seja 100% natural, enquanto ao mesmo tempo a gente recupera, né, perde o peso, mas recupera a saúde dessa pessoa, resolve a disfunção metabólica que está acontecendo, solucionando a raiz do problema de fato. Passo número 1, anote aí. Partir da premissa certa. Isso é crucial aqui, pessoal. A premissa correta é que o sobrepeso é um problema metabólico, não é um problema calórico em sua essência. Comer demais e se exercitar de menos não são a causa do problema, mas sim são sintomas do problema, certo? É essencial que se saiba que o corpo obeso está programado metabolicamente para ganhar peso, seja comendo 1.000 calorias por dia ou comendo 5.000 calorias por dia. O corpo obeso possui um excesso de energia estocada na forma de gordura, mas ao mesmo tempo uma falta de energia disponível na forma de ATP para se abastecer. Então não adianta nada, por exemplo, você colocar 200 litros de combustível de altíssima octanagem, super caro, num Fiat Uno velho, que tá fumaçando o motor lá atrás, né? Não tem porquê. Isso não vai ajudar em nada aquele Uno a correr mais, na verdade. O mais importante, o maior ganho de performance vai ser em se arrumar o motor primeiro, para depois, né, se quer melhorar o combustível que você dá para esse motor, para ele de fato conseguir utilizar isso, né? Então por isso o foco aqui, na verdade, não é na quantidade de calorias que são ingeridas, não deveria ser na quantidade de calorias que são ingeridas, mas sim na qualidade das calorias que são ingeridas. A qualidade do que você come tem mais impacto na sua saúde do que a quantidade em muitos aspectos. O foco está em fazer o corpo voltar a particionar as calorias corretamente, fazendo com que ele mande mais delas para uso de fato, para a geração de ATP nas suas células e menos para estoque na forma de gordura. E como se faz isso? De várias formas, tá? Mas aqui está uma forma para você começar. É você dar um tapa nesse botão de gostei deste vídeo, se essa informação está sendo útil para você até agora. O que você vê aqui, tipicamente você não vê em outro lugar, e eu faço o melhor aqui para tentar te ajudar. Então se você não segue o canal, siga o canal também, e nas mídias sociais, procure meu nome lá, Rodrigo Polesso, eu tô em qualquer lugar. Mas agora começando, o passo número 2 aqui para você ver, o que eu faria, né, dessa até de 5 passos, é fazer um reset alimentar de uma semana. Para começar, eu faria uma semana e 7 dias completos, focando em apenas uma única coisa, que é o quê? Em se comer das coisas certas, sem mesmo pensar em calorias, tá? Ou mesmo pensar em exercícios e nem pensar em quantidade, absolutamente nada disso. É meio que um reset de 7 dias, né? Aliás, essa justamente é a primeira etapa lá do meu método acelerador de emagrecimento. Mas enfim, é muito importante o seguinte também. Nesse período é proibido passar fome. Proibido passar fome nessa etapa. O foco aqui não está em comer menos, mas sim em comer melhor. Esse ponto é muito importante, né? Não é em comer menos coisas, mas sim em comer das coisas certas até a saciedade. Comer o quanto for necessário para se saciar. E aqui eu não estou falando de integrais, de grãos integrais, de salada, de peito de frango sem sal, nada disso. Eu tô falando aqui é de alimentação forte. Se você me acompanha, você sabe que é alimentação forte, certo? A ideia então é você comer o quanto você quiser e quando quiser, de uma lista aí mais reduzida, mas de alimentos naturais, nutritivos e bem aceitos pelo corpo, que são de fácil digestão também, para se estabelecer uma primeira fundação metabólica inicial. Por exemplo, comendo o quê? Proteínas fortes. O que são proteínas fortes? São proteínas de origem animal, de alta qualidade, como carnes, como peixes, como frangos, frutos do mar, etc. Depois, carboidratos fortes. O que, que são? São carboidratos de qualidade, né? Com a sua matriz integral, baixos em antinutrientes e de fácil digestão, como frutas variadas na sua forma integral e coisas como abóbora e outros legumes que são bem aceitos por você. Depois, gorduras fortes também, muito importante, gorduras naturais e ancestrais, evitando 100% o máximo possível se consumir essas gorduras poliinsaturadas industriais chamadas de óleos de cozinha, óleos de semente como soja, milho, girassol, canola e todas as margarinas também de todos os tipos. E começar a focar nas naturais e ancestrais, como falei, com manteiga, como a manteiga clarificada, né? A ghee, óleo de coco, uma banha de qualidade, uma gordura bovina de qualidade, um azeite de oliva de alta qualidade. Essa mudança, só desse passo, tá, qualitativo que eu tô falando aqui, gera resultados rápidos e claros em questão de poucos dias. Eu já testei isso em mim mesmo, né, várias vezes, já testei isso em milhares de pessoas que já estão passando pela primeira etapa do meu programa acelerador de emagrecer de vez, por exemplo. Ou seja, isso dá resultado. Teste em você e depois você me diz. Passo número 3 aqui: acelerar a perda inicial depois dessa semana, né? Aí com uma alimentação forte, agora um pouco mais otimizada para a continuação do processo. Então, depois dessa primeira semana de mudança puramente qualitativa aqui, é hora de ajustar algumas coisas e ampliar a lista de alimentos, por exemplo, para ter mais flexibilidade. Então, eu também estipularia meio que uma meta de consumo proteico diário de pelo menos 1,6 gramas, né, de proteína por quilo de peso ideal por dia. Ok? Isso é muito importante. E aqui considerando somente proteína de origem animal nessa conta. Eu já fiz vídeos falando sobre isso, como calcular, um monte de coisa. Então você pode ver meu canal se você quiser saber mais sobre isso, ok? Depois eu adicionaria outros carboidratos fortes de qualidade aqui, como batata cozida ou mais frutas também, como opções permitidas na lista de alimentos aprovados aqui. E também manteria muito firme o controle de qualidade das gorduras fortes que eu mencionei antes, para não pisar na bola nesse sentido, tá? Porque a maioria das pessoas acha que gordura na dieta é simplesmente fonte de energia. Tá longe de ser isso. Os tipos de gorduras que você consome rotineiramente na sua dieta determinam em grande parte quão limpo e eficiente é o seu metabolismo de energia a nível celular. Pouca gente sabe isso. Eu seguiria isso por umas 2 semanas, esse passo aqui, pelo menos mais umas 2 semanas, antes de ir para o próximo passo, que é o passo número 4. O passo número 4, que é iniciar um protocolo muito simples de atividade física com foco em circulação e detoxificação, não em queima de calorias, certo? Aqui então eu continuaria basicamente, né, daria continuidade basicamente à alimentação que a gente vinha fazendo no passo número 3, para simplificar, tá? Existem obviamente várias mudanças e ajustes que eu geralmente sugeriria para se fazer, né, depois dessas 2 semanas, etc. Para não ficar esse vídeo mais longo que já está ficando agora, eu quero simplificar. Então, em essência, você podia continuar da mesma forma, se quiser, né? E depois, então, dessas 3 semanas iniciais, que foram seguidas até agora, né, de mudanças qualitativas na dieta, a pessoa com certeza ia começar a sentir mais disposição e energia durante o dia, né? Sem contar que ia se sentir mais leve, mais motivado e um monte de outras coisas que as pessoas geralmente reportam que melhoram quando elas melhoram a qualidade da dieta. E isso acontece porque essa nova alimentação está trabalhando para desbloquear a disfunção energética que existe no corpo, fazendo com que o corpo consiga agora produzir mais energia, mais ATP, das calorias ingeridas e direcionar menos para gordura, menos para estoque. Né? Então, nesse ponto aqui, com mais energia disponível no corpo, a pessoa começa a se sentir também mais disposta, não é verdade? E quando ela se sente mais disposta, ela começa a sentir mais vontade de se movimentar. E agora é a hora certa de a pessoa começar a se movimentar um pouco mais, não forçar o movimento quando a pessoa já está sem energia nenhuma, basicamente, mas esperar ela ganhar um pouco de energia e disposição e aí começar a fazer uma atividade física de forma mais intencional. E aqui poderiam entrar exercícios bem tranquilos, bem feitos, mas com foco em estimular a circulação, né, sanguínea e também a circulação linfática no corpo, coisas que são tão importantes para a detoxificação desse corpo obeso que com certeza precisa detoxificar. Além disso, melhorar também a entrega de nutrientes através da circulação do nosso corpo, certo? A limpeza de toxinas e a entrega de nutrientes. Então, coisas como uma caminhada bem relaxante e tranquila, tá? Dependendo da pessoa, se a pessoa for extremamente obesa, obviamente tem que cuidar das articulações, que talvez isso não seja uma boa ideia. Então, coisas como hidroginástica poderia ser melhor, exercícios mais suaves, impacto nas articulações, né? ou também exercícios de baixíssimo impacto na academia, que pode ser feito na academia ou pode ser feito em casa também. Exercícios de musculação corretos e bem medidos podem ser também uma boa estratégia e adicionados aqui nesta parte, né, se forem feitos com a dose certa e da forma correta, devagar, dentro do processo. E o passo número 5 aqui é, depois de 30 dias seguindo isso, você dar uma reavaliada e ajustar o percurso. Então, seguindo essa estratégia, esses passos simples que eu acabei de passar para você aqui por 30 dias, eu tenho certeza que os resultados podem surpreender muita gente, principalmente quem tem muito peso para perder, como é o caso do gordão da XG, tá? As pessoas às vezes não acreditam que uma intervenção correta, quando ela ataca a raiz do problema, 100% natural, sem remédio, sem se matar na academia, nada, pode gerar tanto resultado em tão pouco tempo, porque agora a gente não está forçando o corpo a emagrecer, nós estamos jogando junto com o corpo para nós dois conseguirmos o que nós queremos, que é uma melhor saúde, é a redução do peso naturalmente, certo? Então, muita gente se surpreende quando consegue resultados naturais maiores do que as pessoas têm com injeções, né, levantando peso na academia que nem um maluco todo dia. Então é importante seguir essas coisas aqui todas que eu falei na ordem certa, né, e de forma correta para obter os maiores resultados. Porém, mais importante ainda, o que eu falei aqui é partir sempre da premissa certa desde o começo, do entendimento certo do processo, para que a nossa solução de fato ataque a real causa do problema. É como a gente não dá para construir um edifício altíssimo em cima de uma fundação errada. Esse edifício vai cair. E daí em diante, com o passar do tempo, é só ir acompanhando e ajustando detalhes, corrigindo o curso, mas mais importante, né, seguindo em frente. E essa estratégia, como você pode imaginar, funciona tão bem assim, porque eu já falei, porque ela parte da premissa certa e foca essencialmente em desbloquear essa disfunção energética, né? Atacar e resolver a raiz real metabólica do problema, que não é calórica, é metabólica, como eu acabei de falar para vocês, de várias formas, né? Então, a gente meio desbloqueia isso, a produção energética do corpo, faz o corpo mandar mais energia para uso ao invés de estoque, liberar o excesso de estoque que ele tem, né? Atingir esse peso ideal e também ganhar disposição, ganhar saúde ao mesmo tempo que você emagrece. De forma que, no final, ao atingir esse peso ideal, a pessoa agora tem a dificuldade para ganhar peso em excesso. Que é o oposto que acontece com quem emagrece de forma errada, que tem muito mais facilidade de ganhar peso no final da dieta do que tinha no começo. Então aqui é o oposto. Atingindo o peso ideal de forma correta, você vai ter dificuldade de ganhar sobrepeso no final, porque o teu metabolismo vai estar robusto, ágil, e não vai querer ficar adicionando um monte de peso à toa, ficar carregando ao redor no seu corpo ao longo da sua vida. É um metabolismo muito mais ágil, muito mais robusto no final. Como é o caso, inclusive, aqui do Jaumir, que compartilhou comigo aqui, ó. Ele falou: Rodrigo, graças às suas dicas baseadas em uma alimentação forte, estilo de vida saudável, com 7 meses eu emagreci 39 quilos, que é uma perda muito substancial de peso também, não é verdade? Isso é o total oposto que acontece com quem emagrece com a premissa errada, como eu falei, né? Porque a pessoa no final, se atingir o objetivo, né? Se atingir o objetivo, geralmente chega lá com o metabolismo muito fortemente programado com um ganho muito fácil e rápido de gordura na menor pisadinha de bola que existia, as pessoas sabem disso. E isso explica em grande parte porque as estatísticas mostram que 95% das pessoas falham no emagrecimento. Então bote em prática esses 5 passos que eu acabei de falar e depois você me diga os resultados, porque você pode, acredite, se surpreender com isso, ok? Agora, obviamente, se você quer a minha ajuda mais de perto, né, você pode ver outros vídeos aqui do meu canal, que eu explico vários desses aspectos em mais detalhes também. E se você quiser o mais fácil, que é um atalho, realmente um passo a passo que te guia completo, fase a fase, com listas completas de alimentos, cardápios prontos de exemplo, receitas fáceis e fortes, fotos das minhas próprias refeições, áudios diário, comunidade para tirar dúvida. Se você quer tudo isso, se junte à família de aceleradores, se juntando ao meu programa de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. É o único programa metabólico de emagrecimento, certo? Então, dá uma olhadinha, você pode entrar lá com risco absolutamente zero e uma garantia dupla que você não vê em outro lugar. Então, entre agora em aceleradoremagrecer.com.br ou veja aqui embaixo do vídeo na descrição o link aceleradoremagrecer.com.br. Espero que esse vídeo tenha sido útil aí para quem ouviu até o final, um vídeo longo pra caramba, e a gente se fala na próxima. Forte abraço e até mais.